Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Entrevista. Eu sou o Lucas Fernandes e hoje, para conversar com o nosso entrevistado, eu trouxe os nossos consultores Fernanda César e Gabriel Borges. Tudo bem, pessoal?
Olá, Lucas.
Tudo bem, Lucas? Obrigado.
Bom, hoje a gente está com um entrevistado mega especial. Antes de chamá-lo, eu vou passar aqui uma breve biografia. A gente vai falar hoje com o Gianluca Lorenzoni, que desde maio de 2020 é o secretário da Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Antes disso, entre fevereiro de 2019 e maio desse ano, ele foi o diretor federal de programas de desburocratização, também no Ministério da Economia. Bom, antes disso, ele foi consultor McKinsey, ele foi chefe de operações do Instituto Ludwig von Mises, Brasil, e coordenador do Students for Liberty. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-graduado em Competitividade Global pela Georgetown University. Ele também é autor do livro Ciclos Fatais, Socialismo e Direitos Humanos, e foi um dos principais idealizadores da nova Lei de Liberdade Econômica. Secretário, muito obrigado por aceitar o convite, a gente está muito feliz com sua presença aqui.
Obrigado, pessoal. Obrigado, meu querido. Obrigado, Gabriel, Fernanda, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês e com todo o time da BMJ.
Bom, secretário, sem mais delongas, eu já queria aproveitar que eu falei sobre a Lei da Liberdade Econômica, que foi um assunto que a gente discutiu bastante aqui nas nossas edições do podcast da BMJ. Eu queria que o senhor falasse brevemente sobre a relevância dessa lei, quais já são os efeitos mensuráveis dela e o que, que o senhor espera para os próximos anos com essa medida em vigor.
Bom, Lucas, a medida provisória, quando nós pensamos ela no ano passado, ela tinha como razão um endereço rápido e preciso em questões microeconômicas para a gente mostrar para todo o país e também para o mundo que nós estávamos sérios em relação à guinada liberal que o direito brasileiro precisava ter. Então, nós tivemos modificações aí que eu acho que tiveram uma baita repercussão no começo, que foram as modificações em direito privado, desde desconsideração da personalidade jurídica, contratos, e que ainda não vieram muito à tona, porque a gente ainda precisa concluir um estudo de jurimetria para entender o quanto isso se tornou realidade, mas a gente já está muito feliz com o resultado. Aí a gente começa a entrar nas medidas que foram na área de desburocratização e desregulação, e que muitas delas ainda estão entrando em vigor, porque uma coisa a gente ter o marco em lei e outra coisa a gente ter a regulação. Dá um exemplo. A primeira parte a entrar em vigor foi a parte do alvará de funcionamento. Nós extinguimos 10,3 milhões de alvarás de funcionamento no Brasil, o que deixou muito mais fácil você ter uma empresa no país, abrir uma empresa. E é por isso que o mapa de empresas está mostrando que constantemente, mesmo com a crise econômica, nós estamos aí com um número muito satisfatório de empresas sendo abertas no Brasil esse ano. Então, a gente avançou aí, foi lá, vamos dizer que essa era a segunda onda. Aí a gente está entrando agora numa terceira onda, que é mais de médio prazo, que são as medidas mais estruturais. Então, a gente entrou com quatro regulações. A gente entrou com o licenciamento 4.0, que está extinguindo licenciamentos federais. A gente espera que o impacto em redução de custo do Brasil seja na casa de bilhões. Só algumas agências reguladoras já têm aí um trabalho excepcional nessa área. Nós temos a internacionalização normativa, que também vai ter um impacto de desregulação enorme. Nós temos a digitalização, nós vamos ter o AIR ano que vem. E eu mencionaria que a gente acabou a primeira fase semana passada, que é o revisaço. E nós descobrimos que o governo federal tem mais de 220 mil normas, regulações em vigor, algumas desde a época do Império. Imagina você ser confrontado para ter que por descumprir uma norma do Império numa regulação que está perdida em um diário oficial, em um arquivo do diário oficial da imprensa nacional há um século. E esse é o Brasil. Então agora a gente, com o revisaço, a gente identificou mais de 220 mil regulações, a gente vai ter que revogar todas, analisar e republicar em 18 meses. Esse é o desafio que a gente está também agora bastante concentrado. Então, eu acho que a implementação da Lei de Liberdade Econômica vai até 2022 e as pessoas ainda vão sentir os efeitos de uma maneira bem interessante.
Aproveitando, secretário, que você estava mencionando aí as fases da implementação da legislação, da Lei de Liberdade Econômica, eu queria entender melhor o que não entrar, né? Porque a gente sabe que muitas dessas normas antes da nossa Constituição estão em vigor e afetam vários setores, né? A gente, dentro da BMJ, a gente trabalha com diversos setores que são afetados por legislações anteriores à Constituição. Essas medidas que não entrarem nesse primeiro revogaço, que precisam de uma atuação mais a nível de legislação do Congresso, como é que a gente pode daqui para frente trabalhar esse tipo de articulação? Eu sei que recentemente a CEAI anunciou a Frente Intensiva de Avaliação Regulatória Concorrencial. Esse pode ser um instrumento que a gente pode conversar com os nossos clientes, com a indústria, com outros setores sobre utilizar. A gente tem essa abertura a partir de agora?
Sem dúvida, Fernanda, e a FIARC, que é a frente que tu mencionaste, vai ser aí um grande instrumento para a participação do setor produtivo, comércio e indústria, no nosso combate de uma revisão um pouquinho mais rápida e acelerada de questões mais distorcivas. Mas aqui a gente está falando de nível regulatório, né? Então deixa eu tentar dar só uma pontuação. A regulação do Brasil é uma das piores, se não a pior do mundo. Nós estamos em carga regulatória na última posição do Global Competitiveness Index, nesse quesito do GCI, em 141º. E no ranking de qualidade regulatória, o PMR da OCDE, nós estamos em penúltimo, só perdemos para a Argentina. Então, assim, nós temos a pior carga regulatória do mundo em termos absolutos, sem dúvida. A questão é, só fazer o que o resto do mundo já faz não vai adiantar, porque a gente está muito atrás. Então, a gente tem que atacar de três frentes. Primeira frente, a gente conhecer nosso estoque, revisar ele e atualizar, que é o revisar que eu falei. A segunda frente é fazer novas regulações melhores, que é o AIR, a Análise de Impacto Regulatório, se torna obrigatório a partir de abril. Estamos com muita dificuldade, muita preocupação, inclusive, em torno da AIR. Mas, e a terceira frente é exatamente esse combate a essas distorções maiores. E é aí que entra a FIARC, a frente que nós estamos inaugurando, e nós publicamos os procedimentos e as regras essa semana, e vai começar a vigorar em 1º de novembro. Estamos ansiosos pela participação do setor produtivo. Então, a gente tem que atuar nessas frentes. Então, o FIARC, ele vai ser importantíssimo, a FIARC vai ser importantíssimo para a gente fazer esse trabalho no âmbito regulatório. Agora, você me perguntaste do âmbito de relação com o Congresso, onde a gente tem uma questão de leis, até de leis complementares, ou até às vezes algumas questões constitucionais e assim por diante. Bom, aqui a conversa é um pouquinho diferente, porque a gente tem daí uma agenda de reformas. Nós temos dentro da CEAI o que a gente chama de Concorrência para a Prosperidade, que é nosso central de trabalhar com essas reformas a nível legal. Alguns exemplos de projetos que passam pela Concorrência para a Prosperidade. O novo mercado de gás, o PL do gás, que é muito importante, está no Senado. Estamos muito empolgados, acreditamos que o Senado vai fazer um trabalho excepcional e a gente vai ter esse PL aprovado ainda esse ano, que vai representar uma grande mudança no mercado de energia para a indústria no Brasil. PL da cabotagem, BR do mar, como o Ministério da Infraestrutura chama. Também outro grande projeto que, passando pela nossa máquina com Concorrência para a Prosperidade, se liberalizou dentro do governo e agora aí pode trazer um impacto também enorme para o transporte da navegação entre dois portos dentro do nosso país e que vai aí revolucionar custos de logística, né? Então também estamos muito felizes com o BR do mar. A gente também aí vai ter questões de mineração, algumas já estão lá, faixa de fronteira. A gente tem os novos projetos que devem entrar aí nos próximos meses, como o choque de construção civil, como o MP da saúde, o choque da saúde privada, que a gente precisa. A gente tem um mercado vivo que merece ser explorado, mas que a gente não leva para frente. Então a gente precisa revitalizar esses setores e acreditamos que a gente vai fazer isso. Esse é o que nós chamamos de Concorrência para a Prosperidade. Mas esse é o ponto de vista interno. A questão é como que a gente se relaciona com o Congresso. O Congresso entendeu a agenda de reformas. Nós temos o Congresso mais reformista das últimas décadas. O ministro Guedes é 100% pontual e sempre nos lembra desse ponto. O que é muito importante. É uma excelente janela de oportunidades para a gente fazer essas modificações que são importantes. Atualizarmos esses marcos setoriais e, às vezes, alguns transversais que podem nos garantir aí uma recuperação econômica mais saudável. Uma recuperação econômica baseada em investimento privado. E a gente está vendo isso, a gente está vendo com o PL de saneamento, a gente vai ver também com o PL de ferrovias, também está andando no Senado, também estamos muito empolgados com o PL de ferrovias, acreditamos que vai ser também uma grande oportunidade de investimentos. Então, nós estamos no ciclo mais virtuoso de reformas do país das últimas décadas, sem dúvida. Talvez o mais desde o Plano Real.
Secretário, eu queria aproveitar o gancho do que o senhor falou a respeito do AIR, porque quando saiu a notícia, né, da obrigatoriedade da AIR, que foi publicada pelo Ministério da Economia, a notícia foi muito bem recebida pelo mercado, né? Eu queria entender como o senhor acha que a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório vai ajudar na modernização regulatória do Brasil, tendo que o setor produtivo recebeu a notícia com muita expectativa e a gente entende que vai ser uma ação que vai realmente vir em convergência com os propósitos da Lei de Liberdade Econômica.
Só para complementar, secretário, eu queria até entrar um pouco nesse ponto, porque recentemente, nessa semana, a gente teve a decisão da Anvisa sobre a rotulagem frontal de alimentos, né? E foi um processo inteiramente feito dentro do AIR. E eu acho que teve uma grande participação do setor regulado, né, para chegar na decisão final, que aí a gente conseguiu ver, de fato, como funciona e qual a importância desse instrumento para a gente ter aí uma regulação efetiva e que não afete o mercado e a concorrência, né, depois. Eu acho que trazer isso para toda a administração pode... O espelho do que a Anvisa fez nessa regulação pode ser uma coisa muito importante daqui para frente. Mas eu concordo com o Gabriel, né? Porque você mencionou um pouco na sua fala sobre as dificuldades que estão sendo sentidas para a implementação da AIR. Então, a gente queria ouvir um pouco sobre isso.
Perfeito. Bom, nós temos uma visão muito mais pessimista quanto à AIR no Brasil do que a maior parte das pessoas. Eu sou muito aberto em relação a isso. Nós não temos... ainda no Brasil, uma cultura de AIR que mantém aí uma questão qualitativa dela. E nós temos o medo que a AIR se perca para ser meramente um procedimento burocrático. E nós temos visto isso em uma série de AIRs que nós temos recebido na CIAE, que nós nos manifestamos em sede de consulta pública, e nós temos constantemente devolvido elas falado, isso não é uma AIR. Por quê? Porque se perpetuou nas agências reguladoras a ideia de que uma AIR é basicamente uma análise, ou pelo menos como se fosse um formulário mais extenso, em que você faz algumas ponderações específicas. Ah, esse é o objeto regulatório, essas são as opções, esses são os destinatários da regulação, esse é os objetivos dela. Mas quando se vai para a parte mais importante, que é a parte da análise do impacto, não tem nada. Você tem AIRs que colocam que o custo regulatório, eu coloco uma linha falando assim, o custo regulatório é tolerável. Isso não é AIR, não foi para isso que a AIR foi criada no Brasil, e o decreto não vai mudar isso. O que vai mudar é cultura, é cobrança, é a gente ter uma discussão aberta e transparente. E isso está nos preocupando muito dentro da CIAE, porque muitas vezes a gente acaba sendo uma voz solitária dentro do governo sobre a importância de a gente ter uma AIR séria no Brasil. E se, ao menos que a gente tenha essa discussão de uma maneira ampla, nós não vamos conseguir aí ter uma implementação que o mercado tenha expectativa. Então eu quero ser 100% realista com o mercado. Eu acredito que a gente vai precisar de muito trabalho, a mera obrigatoriedade pela AIR, pelo decreto, não vai adiantar. A gente vai precisar trabalhar junto com os reguladores, a gente vai precisar pressionar, a gente vai precisar ser muito crítico. Eu sei que muitas vezes o mercado tem dificuldade em ser crítico com os reguladores, porque tem até receios de ter retribuição, isso também é um problema sério no país. Então, a gente precisa trabalhar, e precisa trabalhar de uma maneira pesada. Então, do outro lado, nós estamos felizes com o que a gente está trabalhando dentro da CIAE para dar suporte para isso. A gente deve ter aí dois manuais chegando esse ano, mais um terceiro manual interno de um observatório. Nós devemos lançar uma calculadora de custos regulatórios para facilitar a adesão de análises quantitativas pela Esplanada, que é uma grande dificuldade que a gente vai ter. E, então, assim, precisamos fechar, precisamos trabalhar, vai ser difícil, mas seguimos em frente porque o desafio é enorme.
Eu preciso fazer aqui só mais um parênteses, pessoal. Aproveitando ainda essa questão da análise de impacto regulatório, a gente sabe que isso, em geral, e principalmente levando em consideração a atuação da CIAE, é mais voltada para a iniciativa pública, né? A gente fala que é para dentro do governo. Mas, secretário, eu queria saber do senhor se existe alguma forma em que o setor produtivo possa estar contribuindo com esse processo, provocando a CIAE para participar do processo, tendo que que o setor produtivo é quem está na ponta, né? Eles que entendem as agonias dos seus setores e como que eles poderiam, assim, colaborar com o poder público nessas análises de impacto regulatório.
Eu acho que é uma pergunta muito boa, meu caro. Ela parte do pressuposto de que nós precisamos, e nós realmente precisamos, que o setor produtivo participe de toda a elaboração do AIR. Por isso que nós sempre falamos aos órgãos reguladores, e que a gente tem que pensar que órgãos reguladores não são só as agências reguladoras. As agências reguladoras são a elite dos reguladores federais. A gente tem mais de uma centena de reguladores federais, inclusive os mais caros quando se trata de custo Brasil, que é tributário, trabalhista e ambiental. Então, qual que é a nossa questão aqui? A nossa questão aqui é, nós temos falado para todos os reguladores, repetidamente, que as consultas públicas, as análises compartilhadas, o contato com o setor produtivo tem que se dar na fase mais, quanto antes melhor. Nós temos sido muito claros nessa mensagem. Infelizmente, nós não conseguimos colocar isso como uma obrigatoriedade no decreto. Houveram oposições no trâmite do decreto a essa ideia. Então, nós perdemos essa batalha. Mas tudo bem, a gente continua dando a mensagem e a gente continua aí trabalhando, porque nós queremos que o Brasil tenha uma IR séria e que o Brasil possa aí ter um excepcional procedimento de análise de impacto. Agora, nós precisamos focar na palavra impacto. Não é, eu sinto que a visão ainda que é explanada em IR é muito precária e não foca nessa questão de impacto quanto deveria.
Secretário, eu queria recuperar agora um ponto que você já trouxe aí em uma fala anterior, que foi o BR do Mar. Queria que o senhor comentasse um pouquinho mais como essa proposta pode mudar e transformar, né, o ambiente de negócio no Brasil, e se o senhor acredita que esse pode ser um caminho para a gente diminuir a pressão dos caminhoneiros pelo tabelamento do frete, que é uma questão que foi implementada no governo Temer e que até agora continua em vigor.
É uma boa pergunta. O BR do Mar, o BR da cabotagem, como a gente chama dentro do Ministério da Economia, ele tem aí um potencial enorme de redução de custos logísticos. Ao permitirmos uma quebra de uma série de barreiras de entrada de competidores estrangeiros, ainda não no nível que a economia gostaria, mas um grande avanço para o Brasil, e até um grande avanço em relação aos países do mundo. Vou dizer por quê. Tradicionalmente, ao redor do mundo, a cabotagem é muito protegida, né? É um setor muito protecionista. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você tem uma proteção até para os materiais envolvidos na construção de uma embarcação. Então, a gente precisa superar isso. E a gente está superando aos poucos, e está sendo difícil. Vocês estão vendo a resistência que está acontecendo no Congresso. Então, a gente vai agora liberalizar a bandeira do navio. Uma questão, mas o navio é casco nu. Ah, não, mas é para longo curso. Então a gente tá tendo essa discussão, a gente está tentando liberalizar o máximo que a gente conseguir. É difícil, mas nós acreditamos que vamos conseguir isso de uma maneira satisfatória, com um impacto real no custo logístico do país. Aí você me pergunta, qual que é o impacto disso sobre os caminhoneiros? É uma excelente pergunta. E eu vou dizer para vocês algo que eu acho que é realidade. Eu acho que tem para todos. Eu não acho que isso vai diminuir a demanda por caminhoneiros. Muito pelo contrário. Eu acho que na medida que a gente se tornar mais competitivo através desse transporte logístico mais barato, que deve ser a cabotagem, a própria aumento da competitividade associado com o aumento da produtividade geral no país vai elevar a nossa produção como um todo. Então, esses fatores, quando a gente olha macroeconomicamente, eu acredito que eles vão levar todo mundo para cima, inclusive os caminhoneiros. E eu espero que isso sirva como uma maneira de garantir uma demanda, uma valorização, que ao mesmo tempo possa superar a tabela. Né? Porque, enfim, eu não vou nem entrar no mérito dela, eu acho que isso já é muito claro do ponto de vista econômico. O que nós queremos agora é garantir que ela não vai ser necessária. Né? Antes de você ter que revogar ela politicamente, você quer que ela não seja necessária. Então eu acho que se a gente conseguir tornar o país mais competitivo, tendo mais modais, e ao mesmo tempo conseguirmos elevar a produtividade, baixando os custos, e com isso aumentar e aquecer a economia como um todo, nós vamos ter aí uma grande vantagem que todo o país já tem a ganhar.
Secretário, pensando nisso que o senhor falou aí, pegando um gancho sobre a questão da agenda de reformas em 2020, eu sei que o senhor já comentou um pouquinho a respeito da lei do gás, do BR do Mar. Eu queria entender, assim, pela sua visão, quais são as perspectivas para o avanço da agenda de reformas ainda esse ano, tendo que a gente está chegando, que a gente está no último trimestre, a gente sabe que o Congresso ainda tem que discutir, votar o orçamento, e a gente sabe que algumas matérias estão aguardando votação lá no Congresso. E até como também o setor produtivo, que espera com ansiedade algumas das reformas que estão em discussão e debate no Congresso, poderia também colaborar, já que assim, grande parte do setor produtivo é o maior interessado, pegando aí, inclusive, o exemplo da nova lei de saneamento básico, que está causando, agora a gente teve o primeiro leilão que foi modelado pelo BNDES, e já trouxe uma perspectiva super positiva, não só no âmbito de levar o serviço, né, lá ao estado de Alagoas e cumprir a meta de universalização do saneamento no estado até 2033, mas também sobre a perspectiva de desenvolvimento econômico na região. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente, como é que tá as perspectivas do governo, mais especificamente, inclusive da CEAI, que eu sei que tem acompanhado com muito cuidado essas discussões que estão no Congresso sobre o avanço da agenda de reformas.
É uma excepcional pergunta. E a gente sabe que nós ficamos preocupados porque a gente tem as eleições municipais. E normalmente, quando tem as eleições municipais, nós temos esse descasamento do andamento, do ritmo normal das tramitações do Congresso. Mas eu discordo bastante da visão mais pessimista que algumas pessoas podem ter. Porque, olha só, com o trabalho virtual, nós estamos há o quê? 3 semanas da eleição. E estamos com um Congresso vibrante, com um Congresso debatendo as propostas com afinco, entendendo a necessidade delas, discutindo detalhes. A gente está tendo reunião, inclusive, sobre os PLs. A gente vai ter PECs aprovados até o final do ano, se der tudo certo. Então, o cenário, a nossa percepção não podia ser melhor dentro, até positivamente, estamos surpreendidos positivamente com o andamento nas últimas semanas. Então, estamos muito empolgados, estamos muito animados com as possibilidades que devem se apresentar e queremos continuar esse trabalho. Eu acho que o setor produtivo vai se surpreender com o que a gente vai conseguir aí ainda nas próximas semanas andar no Congresso. Óbvio que não vai dar para andar tudo, né? A gente tem essa noção. Mas a gente está ainda bem positivo, estamos bem animados com o andamento disso.
Secretário, eu queria puxar um gancho nessa pergunta para saber um pouco do senhor como que a pandemia afetou o ritmo de trabalho que estava previsto para esse ano, né? A gente acabou que no final das contas 2020 se tornou um ano quase que monotemático, né? O Congresso não teve a instalação das comissões, isso afetou muito os planos do Ministério e da sua Secretaria, né, especificamente?
É que os planos também mudaram, então quando chegou março, toda a CPEC, toda a Secretaria Especial, da qual a CEAI é parte, se formou, a gente reagrupou em 12 frentes para trabalhar a pandemia. A gente trabalhou com crédito, a gente trabalhou com medidas emergenciais de emprego, a gente trabalhou com FGTS, a gente trabalhou com regulações para postergar. Então, ao mesmo tempo que a agenda do Congresso mudou, a nossa também. E na medida que a gente foi voltando para a agenda tradicional de reformas, o Congresso acompanhou essa volta. Então não houve essa frustração da Secretaria. E eu já estava trabalhando com a CPEC informalmente, aí já dentro do Ministério, desde março. Então foi essa grande modificação, esse desvio de curso, vamos dizer assim, ele foi acompanhado pelo Ministério da Economia. Então a gente não sentiu nenhuma percepção ou frustração ou algo assim. E quando a gente voltou ao curso normal, o Congresso está voltando com a gente. A gente está vendo isso. E a gente está conseguindo aí uma série de coisas que nos deixam muito felizes. Principalmente em relação a avanços, né? Eu acho que a aprovação do PL do gás na Câmara foi muito importante. E agora a gente está no Senado já discutindo também, na guarda da decisão do relator. A gente também deve ter aí o PL da cabotagem, já estamos conversando para ter um relatório para a semana que vem que seja uníssono dentro do governo e que seja positivo para o país. Então, de uma maneira ou de outra, estamos todos andando aí muito felizes e muito animados. Agora, faz parte do jogo da pandemia, né? O que a gente vai fazer? Aconteceu. A gente segue, a gente precisa olhar para frente. A gente não pode mais ficar lamentando o fato de que a pandemia atrasou nossas propostas. A gente gostaria de ter essas propostas muito antes, se não fosse pela pandemia. Enfim, a gente mandou as 3 PECs do Pacto Federativo há quase um ano atrás. A gente gostaria de ter enviado a reforma administrativa, mas a pandemia também atrasou. E a gente também teve isso com a reforma tributária, colocou todas as equipes da Receita e toda a equipe tributária para fazer outras coisas. Então, foi um desafio enorme. Eu sei da minha área tinha projetos que eu falava assim, não, isso aqui sai até maio. E até agora a gente não saiu porque mudou as prioridades. Então, é uma realidade que a gente precisou se adaptar, como todas as empresas precisaram. Então, eu entendo que elas também vão compreender esse ajuste de expectativas. E agora a gente precisa reconstruir em cima disso. A gente está reconstruindo e estamos reconstruindo num excepcional ritmo, até pela vontade política das lideranças do Congresso, que tem sido excepcional. Então, estamos aí muito tranquilos, e eu estou muito tranquilo também, em relação à volta ao curso certo de navegação, vamos dizer assim.
Secretário, é super interessante eu ouvir você falando sobre isso, porque de fato a gente percebeu essa mudança dentro do Ministério da Economia bem próxima do Congresso Nacional, né? A gente teve aí todas essas medidas sendo encaminhadas, e uma que eu queria perguntar agora é sobre a reforma administrativa, né? A gente começou a escutar falar uns meses atrás, o Congresso também começou a levantar essa bandeira, então eu queria ouvir um pouco de você, quais são os principais pontos que a gente vai ter endereçado nessa reforma administrativa e quais os principais entraves que a gente pode ter aí para o avanço dessa agenda a todos os níveis, né? A gente sabe que tem bastante resistência de alguns setores, então como a gente pode olhar para essa agenda, o que a gente pode esperar dela?
Esse é um excelente ponto. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode esperar é que nós vamos ter uma conversa real sobre que tipo de máquina pública a gente gostaria de ter. O relatório legislativo publicado ontem pela frente da reforma administrativa ficou excepcional. Pegou muitos dos pontos que nós tínhamos apresentado pelo governo federal e conseguiu aí trazer novos inputs e conseguiu avançar aí em questões que são da competência do Congresso, né? Porque nós temos, a gente precisa lembrar também que nós temos uma série de restrições. A PEC sequer passa pelo veto do Executivo depois de aprovada. A PEC é um instrumento, por assim dizer, majoritariamente, é um instrumento típico do Congresso Nacional. Então, isso é muito importante que o Congresso abrace. E, às vezes, até eu fico em dúvida de qual que deveria ser a participação do Executivo na formulação de PECs. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente conseguiu iniciar o debate, a gente conseguiu mostrar que a gente tem uma visão séria e sólida para a máquina pública federal, através do corte de privilégios, através da modernização do serviço público, através da modernização da contratação do serviço público. Isso é muito importante, a gente é muito engessado. E isso vocês devem. É muito interessante como isso aconteceu em outras esferas, né, no executivo, por exemplo, nos executivos municipais e estaduais, mas principalmente nos municipais, em que qualquer aumento de receita que os municípios tiveram nas últimas duas décadas era sempre traduzido em aumento da folha de pagamento, o que foi péssimo, porque acabou comprometendo esses municípios e vai comprometer eles para sempre, a menos que eles também estejam sérios em fazer uma reforma administrativa, como alguns municípios no Brasil fizeram, um exemplo de Porto Alegre. Então, é uma discussão difícil, mas é uma discussão que finalmente começou. Eu acho que a gente precisa olhar isso de uma maneira positiva. E eu acho que é um momento a gente vir para a mesa, é um momento da sociedade vir para a mesa, da população vir para a mesa e falar assim, eu acho que um servidor público deveria ser isso, eu acho que um servidor público deveria ser aquilo. E daí os jogos de incentivos vão se transformar, porque hoje os incentivos estão dados para a carreira pública de uma maneira muito fechada, né? A gente sabe, é a pessoa que quer uma estabilidade, um salário alto no longo prazo, às vezes começando alto no começo, muito contrário do privado, e que não sofre as intempéries econômicas de maneira alguma. Então, eu acredito que nós precisamos ter essa boa noção de como avançar. E a reforma administrativa traz isso. Agora, qual que é a nossa expectativa no Congresso? Eu acho que a velocidade com que o relatório legislativo foi produzido pela frente, eu acho que mostra o quão o Congresso está animado. E foi uma iniciativa que veio Câmara e Senado, né? Eu acho que até o deputado Mitrô elogiou o trabalho do senador Anastasia, né, nessa parceria aí pela elaboração, em que também é um senador que sempre está muito comprometido com a modernização da máquina pública. Então, eu não consigo ver aí nenhum... Pensar que a gente está um país há duas décadas sem reforma administrativa e sem reforma, como estávamos sem reforma da Previdência, nós estamos muito contentes com o andar do trote do cavalo, né? Porque a gente está mandando uma PEC, a PEC está sendo bem recebida, talvez seja votada e aprovada nos próximos meses, mais tardar ano que vem. Isso é, se você pensar em perspectiva, eu acho que falta perspectiva de entender quantas reformas estão sendo feitas ao mesmo tempo e também quanta represa de más ideias o Congresso Nacional está represando. A gente não tem aquele Congresso passando bombas fiscais, passando regulações protecionistas passando, questões que aumentam o custo do Brasil, diminuem a produtividade. Então, assim, o momento é único e eu acho que o mercado não entendeu ainda o quão inédito isso tem sido. Ao mesmo tempo, tem dificuldades. Óbvio que tem dificuldades, mas faz parte. E às vezes essas dificuldades elas ganham uma voz maior do que, na minha visão, elas deveriam ter, principalmente com essa questão de rumores, etc. Mas estamos muito tranquilos em dizer que esse é o período mais reformista desde o Plano Real. Então, isso é algo que temos muito claro.
É, isso é muito importante, né? A gente está falando aqui de mudanças muito estruturantes para o país, muito relevantes para vários setores, né? Para o país, né, daqui para frente, né? Então, isso me traz aqui para a minha última pergunta. Na sua opinião, a gente, com todas essas mudanças, quais vão ser os maiores legados que o governo Bolsonaro, o Ministério da Economia, toda a equipe que está trabalhando aí nos últimos anos e vai trabalhar, né, por mais anos, aí, o que a gente pode esperar de ser o maior legado para o país e para o Brasil frente à comunidade internacional, né? No início, você estava falando de como o Brasil é visto, né, como o nosso o setor regulatório do Brasil, as regulações não são muito bem vistas, né, internacionalmente. Então, assim, pensando nisso, como a gente espera que o Brasil seja visto a partir dessas mudanças?
Eu acho que a primeira coisa que a gente vai notar é um ambiente de negócios mais amigável. E nós sentimos isso e nós sabemos que isso é verdade. E isso está acontecendo não só pelo comprometimento explícito que o presidente Bolsonaro teve nos primeiros meses do governo com o nosso avanço em rankings e índices de ambiente de negócios, mas também na prática. E daí eu volto para a primeira coisa que a gente estava falando, que foi a lei de liberdade econômica. Porque muita gente não sabe o impacto que ela teve no direito privado, o que é essencial no longo prazo para a gente atrair investimentos. Então, casando a questão do direito privado com as reformas que estão acontecendo, eu acho que o principal legado que o Brasil vai ter do nosso período no governo vai ser um país que, número um, não entende o setor produtivo, não entende empresário, não entende empresas como vilões. Número dois, é recepcional, é positivo para investimentos privados, para integração a cadeias nacionais, entende que o investimento estrangeiro é positivo, abraça isso e consegue aí ter algo mais sério. E o terceiro ponto é o respeito ao cidadão. Porque a gente, com a reforma administrativa, com simplificações, com as desburocratizações, com a digitalização do governo, a gente está mostrando o quanto a gente respeita o cidadão, valoriza ele e quer que o foco seja nele. Que nenhuma empresa tem o foco no cliente, 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 a gente precisa ter o foco no cidadão, cidadão, cidadão. Essa é a regra número um para nós.
Bom, secretário, depois dessa fala, acho que a gente já pode encerrar essa entrevista. Eu queria dizer para o senhor que ouvi, toda vez que a gente tem a oportunidade de ouvir servidores públicos vindo aqui, profissionais que estão à frente dessas grandes reformas, traz para a gente uma renovação das esperanças e, enfim, queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui com a gente e desejar muita sorte aí na tramitação desses novos projetos que são muito desafiadores, mas como o senhor disse, é uma batalha que, de fato, vale a pena.
Obrigado, meu caro. Obrigado a todo mundo da BMJ. Foi um prazer. Contem sempre conosco, pessoal.
Bom, queria agradecer novamente a participação do secretário Gianluca Lorenzon aqui com a gente e também dos nossos consultores Gabriel Borges e Fernanda César, que tocaram essa entrevista aqui junto comigo. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.